Bom, gente, eu quero cumprimentar já do outro lado da tela o economista, ex-diretor do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e ex-presidente, ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos escutam.
Paulo, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente, agradecer também a tua paciência por ter esperado a gente para fazer esse diálogo aqui no Faixa Livre, Paulo, para a gente falar aí a respeito do quadro da economia aqui no nosso país, né? A situação não é lá das melhores aí para a gestão do presidente Lula. O Congresso Nacional, liderado aí pelo senhor Arthur Lira, tenta se impor ao Executivo em um momento onde o governo tem uma série de pautas aí do seu interesse sendo debatidas nas casas legislativas. Podem colocar aí em risco os planos da equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad. Isso se dá simultaneamente, Paulo, a um conflito no Oriente Médio que amplia o quadro de incertezas no mundo, especialmente em relação ao preço do petróleo, algo que fez aí a cotação do dólar disparar nos últimos dias, para além da decisão do próprio ministro da Economia de rever aquela meta de déficit fiscal para o ano de 2025. Paulo, quadro desafiador esse para o governo Lula, e eu queria logo uma análise sua para esse momento que está colocado. As escolhas que a equipe econômica tem feito são as mais adequadas aí para esse momento, Paulo?
Anderson, os resultados do primeiro ano e quatro meses do governo Lula não são de todo ruins, os resultados são, na economia, razoáveis. E sobretudo, se você considera que a herança recebida do governo Bolsonaro foi pesada em vários aspectos, né? Econômicos, políticos, sociais e outros, né? Por exemplo, a economia cresceu mais do que se previa, bem mais do que se previa. A taxa de desemprego, sobretudo, caiu mais do que se esperava. Vinha caindo antes e continuou caindo, está hoje em 7,3, se não me falha a memória, a taxa de desemprego aberta. A inflação está razoavelmente controlada, né? E a renda real por trabalhador também aumentou. Então, mesmo indicado, não é verdade, como se diz às vezes, que a economia vai bem e o povo vai mal. Primeiro, a economia não vai tão bem assim. Segundo, o povo não vai tão mal em termos de resultados na margem, porque o desemprego aberto caiu e a renda real habitualmente recebida aumentou um pouco, entende? Então, eu diria a você que se você dar uma nota para os resultados do primeiro ano e quatro meses do governo, eu daria, assim, 7, que não é uma nota ruim, né? 7, considerando os esforços da equipe econômica e também o ponto de partida problemático. Outro aspecto positivo, Anderson, os equilíbrios externos, o setor externo da economia brasileira, balanço de pagamentos, reservas, muito forte, muito forte. Aliás, vem sendo estruturalmente forte, com motivos que a gente pode até discutir, se for o caso, reservas altas, superávit comercial recorde. Isso aí não enche barriga, eu sei, mas é um ponto importante porque impede que a economia fique vulnerável a choques externos, ou tão vulnerável a choques externos como outras, por exemplo, a Argentina.
Sem dúvida, Paulo, que houve aí avanços ao longo desse primeiro ano e quatro meses de mandato, terceiro mandato do presidente Lula, em relação ao cenário da economia aqui no nosso país. A gente não pode negar, os números mostram aí esses avanços, mas ainda há críticas que estão colocadas e a gente precisa debater isso. Vamos falar a respeito desse tema ao longo dos próximos momentos. O Paulo, o presidente Lula andou criticando lá a articulação do governo em relação ao Congresso Nacional. O Fernando Haddad, inclusive, foi alvo dessas críticas. Ele levou na esportiva o comentário do Lula de que ele teria de ler menos livros e se esmerar na articulação com o Congresso. Eu tenho dito aqui no programa, o Paulo, que o problema do Haddad não é o número de livros que ele lê, mas sim quem ele anda lendo, porque essas políticas aí de caráter neoliberal que são adotadas, ainda que ofereçam algum tipo de resultado, diante do quadro trágico que a gente tinha na economia aqui do nosso país, elas acabam nos levando a algum lugar algum, onde um investimento público, um cenário aí onde o investimento público é mais que fundamental. A gente tem visto aí o quadro, o governo, as políticas econômicas no sentido de valorizar, incentivar o investimento privado aqui no nosso país. Ô Paulo, o Haddad tem mirado aí as suas ações nos clássicos da heterodoxia nacional, como Celso Furtado, Luiz Gonzaga Beluso, Maria da Conceição Tavares. Como é que você vê aí essas políticas no sentido de oferecer soluções para o país e soluções que dialoguem com o campo progressista e não com os ideais neoliberais, Paulo?
Apenas em parte com o que você diz. não é bem verdade que a política econômica da Haddad possa ser carimbada como neoliberal. Não é bem verdade. Por exemplo, ele fez uma coisa muito importante, o governo fez uma coisa importante, através da proposta de emenda constitucional de transição de 2022 para 2023, acabaram com o teto de gastos, substituindo o teto de gastos do governo Temer, malfadado teto de gastos, por um arcabouço fiscal ainda, para o meu gosto, rígido demais, mas muito melhor do que o teto constitucional do Temer, infraconstitucional, mais flexível, entende? Agora, o problema é o seguinte, não é a questão dos livros que o Haddad está lendo, isso aí é altamente secundário, eu não acredito que ele tenha tempo de ler muito como o ministro está fazendo. Não é esse o problema, o Lula estava levando na esportiva e o Haddad também. O problema é que o governo faz parte, é resultado de uma aliança que inclui muitos neoliberais e até golpistas de 2016, entende? Então, uma frente ampla. Se você observar a área econômica do governo, você tem neoliberais no primeiro escalão, você tem neoliberais em peso no segundo e no terceiro escalões, e esses escalões são muito importantes no dia a dia da política econômica. Eu estou falando do Banco Central, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Secretaria de Planejamento, do Ministério do Planejamento, e também de uma parte da equipe da Fazenda. Então, nós temos um quadro em que a presença da chamada terceira via, que não tem poder eleitoral no governo, é muito forte. E fora do governo, você tem as pressões dos setores que se identificam com o neoliberalismo. As camadas de dirigentes brasileiras estão muito atrasadas, ainda não se ajustaram à realidade que o neoliberalismo no mundo morreu, praticamente morreu, e está tendo uma sobrevida em países incautos como o Brasil, né? Então, a revisão não é um problema da equipe do Haddad, do próprio Haddad, é um problema da sociedade brasileira, que não acordou ainda para os danos que o neoliberalismo trouxe para todos os países que o aplicaram. Sobretudo na periferia, como a Argentina é o caso mais notório, mas mesmo nos países desenvolvidos que aplicaram apenas em parte essa ideologia. Então, seja os Estados Unidos, vários países europeus estão pagando hoje o preço de terem seguido esse modelo. E não estão conseguindo competir com a China, que nunca seguiu esse modelo acertadamente. Então, eu creio que a crítica ao governo Lula é necessária. Ninguém está isento, ninguém está acima de críticas. Sou contra o culto da personalidade que alguns setores da esquerda praticam. Mas a crítica tem que ser, no meu modo de ver, no meu modesto modo de ver, bem direcionada, levando em conta as restrições reais com as quais o governo opera.
Agora, Paulo, diante dessas restrições reais com as quais o governo opera, eu tenho pleno acordo com você de que há um cenário grave para o governo dialogar com o Congresso Nacional, parlamentares de caráter extremamente conservador, talvez o pior Congresso de todos os tempos que a gente tem nessa legislatura. Diante dessas dificuldades práticas que existem, o governo não precisava dialogar um pouco mais diretamente com a classe trabalhadora? Paulo, eu até citei isso na entrevista que eu fiz ainda há pouco com o ex-deputado Henrique Fontana, ele que é secretário-geral do PT. Eu sinto falta de um diálogo maior do governo Lula com os trabalhadores do nosso país. Parece que o Lula fala muito lá para os neoliberais, o Lula, o Haddad, enfim, e tem feito muito pouco diálogo com as suas bases, com os trabalhadores do nosso país. Não tem utilizado, inclusive, ferramentas que a institucionalidade oferece para fazer esse diálogo. Como Rede Nacional de Rádio e TV, o Lula podia estar diariamente dialogando com o povo, aliás, diariamente não, pelo menos semanalmente, fazendo diálogo com o povo brasileiro, fazendo as denúncias a respeito das limitações que estão colocadas a esse governo pelas iniciativas de um Congresso de caráter absolutamente neoliberal. Não falta um pouco mais de diálogo do governo com a população, Paulo, inclusive para conseguir levar à frente políticas econômicas de caráter mais progressista?
Não é só diálogo, não é só diálogo, o Lula está sempre dando entrevistas, procurando explicar o que faz. Não é esse o problema principal. O mais importante é que as pessoas pobres e a classe média também sintam que o governo está fazendo diferença. Sintam na parte mais sensível do corpo humano, como dizia o Delfim, que é o bolso. Então eles têm que sentir que o emprego está melhorando, o emprego de qualidade, os salários estão melhorando. A inflação dos alimentos, a inflação em geral está controlada, são coisas que são concretas. Não adianta eles dizer, ah, temos equilíbrio no orçamento primário, temos um balanço de pagamentos forte, se a situação do povo está melhorando muito devagar, entende? Então, vou te dar um exemplo. Eu falei na taxa de desemprego aberta, de 7 e poucos%. Mas se você considera um conceito mais amplo de desemprego, que o IBGE também acompanha, e que inclui desemprego por horas insuficientes de trabalho, desalento e outras formas de desemprego, a taxa é 17%. É uma taxa muito alta ainda. Então, a economia tem que crescer mais, a política tem que ser mais estimuladora e tem que ser mais distributiva. Vamos lembrar que o Lula, na campanha, prometeu colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Ele está fazendo isso em parte com o pobre no orçamento, mas ainda não conseguiu colocar o rico no imposto de renda, até porque, como você disse, esse congresso é muito ligado aos interesses econômicos. É um congresso, é o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Como diz um lema americano, onde esse mesmo problema existe há muito mais tempo. Então, você tem um problema que o Lula tem frisado. Vocês, brasileiros, são responsáveis. Não basta eleger o presidente, tem que eleger o deputado, eleger o senador, olhar bem quem é quem, quem trabalha pelo povo, quem trabalha pelos interesses econômicos. Tem que acordar, entende? E o Lula está falando isso insistentemente com o poder de comunicação que ele, de fato, teve, de fato, tem e que o levou à presidência.
Uhum.
Então, eu acho importante que as bases sociais do PT e do Lula briguem, disputem, critiquem com objetividade para que o governo possa ser puxado um pouco mais para o lado da transformação social.
É isso. As condições de vida da classe trabalhadora precisam melhorar. Acima de tudo, você citou aí a questão da inflação. A inflação dos alimentos é a que mais cresce aqui no nosso país. Apesar de a gente manter um nível reduzido aí de inflação dentro da meta estabelecida, a gente observa que esses números são influenciados muito pela inflação dos alimentos. É justamente essa que as pessoas mais percebem, né? O preço dos alimentos subindo aí no supermercado. Enfim, falta, de fato, uma ação mais efetiva do governo para que as pessoas sintam a melhoria do quadro.
Olha, tem um ponto importante aí que as pessoas esquecem. O IPCA, o Índice de Preços Geral, que o Banco Central adota como referência nas metas de inflação, ele tem como base uma cesta de consumo de uma faixa de 1 a 40 salários mínimos. O índice de preços mais relevante para o trabalhador é o INPC, que tem uma cobertura menor. Não me lembro agora exatamente até quantos salários mínimos vai, mas é bem menor. E no INPC, os alimentos e outros bens de consumo dos trabalhadores pesam mais. Então, quando a inflação de alimentos é maior que a geral, o INPC, que é mais relevante nesse caso, fica acima do IPCA. Então, uma mudança que poderia ser contemplada dentro de outras seria introduzida como meta, com referência para as metas de inflação, o INPC. Afinal, nós estamos querendo refletir o quê? A maioria da população. Esse é o índice mais geral. Então, essa escolha que foi feita lá atrás, se não me engano, em 1999, pelo governo Fernando Henrique, a escolha é discutível, vamos dizer assim.
Agora, Paulo, os economistas progressistas não estão muito calados aí em relação a essas políticas que estão sendo adotadas pelo Fernando Haddad, muito por conta, evidentemente, da influência da turma neoliberal que há no Congresso Nacional. Você não acha que falta uma crítica mais contundente às decisões desse governo por parte, inclusive, e talvez especialmente, dos economistas no nosso campo? Você não acha que há um certo apassivamento dessas pessoas que entendem a respeito do tema aqui no nosso país?
Olha, Anderson, não acredito muito nisso. Claro que tem gente que é tolerante demais, economistas que não querem fazer críticas aos amigos. Eu mesmo faço críticas. Defendo quando necessário, mas faço críticas. O problema é que os economistas do nosso campo não têm espaço na mídia tradicional. Então, quem julga o debate econômico pela mídia tradicional diz que os economistas de esquerda estão calados. Não estão calados, estão silenciados na mídia tradicional. Então, o que sobra para nós, isso é importante, são os canais, como o seu, a Faixa Livre e vários outros, que estão aí quebrando o monopólio da mídia tradicional. E você observa, pode observar, os artigos, as entrevistas feitas por economistas do nosso campo são críticos. Você pode até dizer, são críticos de maneira errada, a crítica não é válida. Às vezes o governo fica um pouco melindrado, viu, econômico, eles estão fazendo ruído, nossa vida já está difícil. Eu não aceito essa observação vinda do governo. Porque eles recebem tanta crítica da direita, tem que também receber também a da esquerda. E avaliar se os que estão criticando têm razão ou não, né? Por exemplo, se eles tivessem levado em conta as críticas que muitos economistas, inclusive eu, fizemos à formulação que estava sendo esboçada do arcabouço fiscal há um ano atrás, o Haddad e sua equipe não estariam com esses problemas hoje, tendo que rever a meta, com ameaça à credibilidade, entende? Estariam com uma meta mais factível desde o início. Por que prometer superar o primário para 2025? Por que prometer déficit zero em 2024? Aí entrou, eu acredito, um pouco de inexperiência do governo, da equipe econômica, que não avaliou corretamente a dificuldade de alcançar essas metas. Então, melhor ter metas mais realistas, um arcabouço mais flexível e cumprir, e não ter que ficar revendo a cada momento, entende? Porque isso prejudica a credibilidade da política fiscal, pelo menos um pouco.
Eu concordo com você, Paulo, de que os economistas do nosso campo não têm espaço na grande imprensa. Isso é um fato. Agora, esse pessoal, não só os economistas, enfim, os intelectuais em geral, podiam pautar o debate, né? Produzir documentos em conjunto para trazer esses temas, essas críticas à tona, esses questionamentos, né? Porque já que a mídia não faz os convites a esse pessoal, se a gente de alguma forma tentar pautar o debate, agir em conjunto, em unidade, isso de alguma forma vai acabar aparecendo aí para a grande imprensa. Eu ainda sinto um pouco de falta de uma ação mais efetiva dos intelectuais orgânicos aqui do nosso país para pautar o debate e as críticas em relação a determinadas medidas que estão sendo tomadas por esse governo. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Paulo, que eu já estou com o nosso próximo entrevistado aguardando a gente, se ainda vê o governo Lula capaz de produzir soluções que avancem para além desse torniquete implementado pela lógica neoliberal no país, ou a tendência é que a gente continue caminhando gradativamente para a direita do espectro político nacional com a adoção de políticas neoliberais? Como é que você vê a capacidade do governo de produzir soluções dentro do nosso campo, Paulo?
Veja, o governo, na minha opinião, é um governo heterogêneo, como eu disse, que reflete a Arca de Noé que Lula construiu durante a campanha. Isso faz com que ele se mova lentamente, de maneira decepcionante para nós, em matéria de políticas em geral e economia especial. Mas o Lula é a melhor alternativa que nós temos. É um presidente experiente, calejado é até uma palavra fraca no caso dele, foi perseguido, resistiu heroicamente, tem capacidade, tem experiência de 2 mandatos, o seu terceiro dele. Construiu uma equipe heterogênea, como é a Arca de Noé, mas com gente boa. O Haddad tem larga experiência política, tem uma formação intelectual muito boa, botou gente boa lá no Ministério da Fazenda, está mudando a composição do Banco Central, o presidente está mudando, daqui a pouco sai esse Roberto Campos Neto. Então, eu acredito que gradualmente o Lula chegará a uma posição um pouco melhor. O fundamental, Anderson, para que eu termino, é o seguinte: não pode chegar em 2026 para disputar a reeleição com cara de terceira via. Deixa a terceira via com a terceira via. O Lula tem que ser o centro-esquerdo, que é a base dele, que é a origem dele, e não centro-direita, como disse em tom crítico o Dirceu recentemente. Não. Se chegar com cara... Afinal, gente, a terceira via tem poder eleitoral? Mostrou que não em 2018, mostrou que não em 2022. Então, pode chegar lá com cara de terceira via, tem que chegar lá com cara de desenvolvimentista e, sobretudo, com justiça social. E essas preocupações têm que ser centrais para o governo Lula, se ele quiser ser o que é, ser o que prometeu ser e não se descaracterizar.
É isso. Na ausência dessa terceira via, o próprio Lula acabou se apresentando como essa figura nas eleições de 2022, fazendo as alianças que a gente tem aí nesse governo e que estabelecem aí esses limites para a atuação do governo. É, de fato, muito preocupante. A gente espera que haja um avanço ao longo dos próximos tempos. Paulo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Opa, a tua presença com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação, pelo diálogo que a gente fez. Espero que a gente volte a conversar aqui em outros momentos para analisar o cenário da economia aqui no nosso país. Tá bom, Paulo?
Obrigado, Anderson. Um abraço a você e a todos que nos assistem.
Um abraço, Paulo. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo, que é economista, ex-diretor executivo do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e também ex-vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Paulo aí falou sobre o quadro da economia, as dificuldades que o governo Lula tem enfrentado, as limitações que estão colocadas aí para esse governo. Enfim, é difícil o cenário, mas a gente precisa, acima de tudo, fazer a crítica no limite em que ela precisa ser feita, né? A gente sabe das dificuldades que estão colocadas, das alianças que foram feitas, mas, acima de tudo, a gente não pode deixar de criticar, de questionar e de pedir, exigir mudanças no cenário da política aqui no nosso país e também na economia, para que haja a classe trabalhadora seja valorizada no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.